Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, salve, salve, rapaziada de casa, do trabalho, pessoal da academia, você do pedal, pessoal do carro, obrigado pela sintonia, tamo junto e misturado, e agora chegando mais um, né, que a gente traz, vamos chamar ele, o nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão, Zé Maria, boa noite.
Boa noite, boa noite ao Gabriel.
Zé Maria, eu não sei, não sei se você tem uma ligação, seu nome tem Magalhães?
Não, meu nome não tem Magalhães, não.
Ah, e eu vivo?
Eu tenho Almeida, né, por parte de mãe, e Santana por parte do meu pai.
Ah, Almeida, né? E eu vivo querendo te chamar de Zé Maria, José Maria Magalhães, ó.
É uma pessoa que já foi secretário de saúde do Estado, né? Salvo engano, já há muitos anos. Né, José Maria de Magalhães, né, é uma personalidade, eu não sou personalidade nenhuma.
Claro,
entendeu,
que você é personalidade.
Minha área, meu conhecimento é só no esporte.
Você é personalidade, rapaz, né, desde a década de 80, né, quando se fazia aquelas festas incríveis, aquelas assessorias maravilhosas, com personalidades da política.
Ah, não fale música. Não, porque isso dá saudade, né? Que há muito tempo a gente não tem um exemplo, né?
Tá vendo que eu conheço sua história?
Conhece.
Então. Ô Zé.
Oi.
Vamos o nosso Alô Esporte Clube de hoje, vamos lá?
Olha, eu vou mandar um alô hoje para um garoto que eu conheci já tem uns 5 anos. É um campeoníssimo, né? Estou falando de Ramassés Cláridas, campeão baiano, né? Campeão brasileiro de jiu-jitsu, né? Na idade dele. É a maior expressão do momento no esporte da gente. E a gente precisa valorizar esse atleta em especial, Tony, porque ele consegue ser destaque, né, no jiu-jitsu, né? Morando numa cidade onde o município não existe uma política de valorização da atividade esportiva, não há reconhecimento do talento do Ramassés Cláridas, né? E por isso a gente abraça esse menino que, lutando sozinho, ele consegue a cada ano, né, marcar, entendeu, de forma muito positiva, como um atleta do jiu-jitsu, né?
É isso mesmo. Um forte abraço. 6h10, a gente está começando o programa Gabriela Esportiva, desta terça-feira, não é isso, Zé Maria? Dia 25 de janeiro, vamos lá.
Gabriela Esportiva, esse programa vicia e abraça!
Tá aí o grande Cocó, abraço pro Cocó. 6h11, o Zé Maria, o Palmeiras, né? Ele não chegava à final de uma copinha há 19 anos, né? Fez uma ótima campanha na edição de 2022, com 8 vitórias, 1 empate, 29 gols marcados e 5 sofridos. O Palmeiras ganhou hoje, né, o seu primeiro título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o torneio da base aí mais tradicional do Brasil. Zé Maria, merecido?
Merecido, ganhou com autoridade. Demorou muito tempo, viu, Tony? Existia até no estado de São Paulo uma musiquinha, né, que era muito cantada pelos outros clubes paulistas, notadamente torcedores do Corinthians, do próprio São Paulo, do próprio Santos, mas enfim, demorou, mas chegou o momento do Palmeiras, né? Na gestão da Leila Pereira, o Palmeiras já conquista esse ano. Agora não tem mais música, Agora não tem, quebrou aquela história de que o Palmeiras não tem copinha, não. Palmeiras agora pensa no Mundial de Clubes, que vai acontecer agora no início de fevereiro, lá no Catar. É, vamos ver, eu gostei do time do Palmeiras. A base do Palmeiras hoje é uma das melhores, se não a melhor base dos clubes profissionais do Brasil, né? É, e tem muitos baianos estabelecidos lá na academia do futebol, trabalhando na base do time do Palmeiras. Portanto, isso é fruto de um trabalho que se plantou há alguns anos e agora conquistou, nesse 25 de janeiro, pela primeira vez na história, o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Venceu o Santos com autoridade, né? Deu um chocolate no Santos e mereceu, Tony. Foi uma conquista, eu diria, merecida do Palmeiras, porque efetivamente na temporada 2022 foi o melhor time da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Muito bem, Zé Maria. Já tem atletas do Palmeiras, dessa equipe aí, vencedora.
Dessa geração,
já tem atletas já praticamente de passaporte comprado para jogar fora, né? Já tem vários times, clubes europeus.
Mas o Palmeiras ainda está segurando os meninos. A maioria, viu, Tony, já são atletas profissionais, né? Exceto o Endrick, porque só tem 15 anos. E só assina o primeiro contrato profissional a partir dos 16 anos, mas os demais, Giovani, por exemplo, já jogou no ano passado, quando o Palmeiras antecipou as férias e utilizou muito desses jogadores da base. Quer dizer, esse trabalho não foi feito recentemente, esse é um trabalho feito com o passar dos anos, e pode ter certeza, Giovani no particular, acredito que em pouco tempo vai estar já incorporado ao elenco profissional do Palmeiras.
Muito bem, Zé Maria. 6:14.
Gabriela Esportiva.
Zé, o São Paulo recusou uma proposta de 10 milhões de dólares, cerca de 54 milhões de reais, né? Do FC Dallas, dos Estados Unidos, pelo meio-campista Gabriel Sara, né? O clube dos Estados Unidos mostrou interesse pelo camisa 21 desde o fim do ano passado e abriu conversa com o São Paulo, que não se animou com os valores apresentados. Vale os 10 milhões ou vale mais, Zé Maria?
Olha, tudo é momento, né, Tony? Ele teve altos e baixos, né? É uma jovem promessa, né, do Morumbi, já praticando futebol profissional com intensidade de algum tempo, mas nos últimos anos o Sara não manteve, né, aquele pique, teve altos, teve baixos também. Quer dizer, o São Paulo vai correr o risco, porque de repente, se o Sara não jogar o futebol desse ano com a intensidade, né, ele vai acabar ficando ainda mais desvalorizado no mercado. Agora é, sem dúvida nenhuma, uma das boas promessas do time do Morumbi.
Então, ele vale mais os 10 milhões, né? Por isso que o São Paulo recusou aí a
oferta. Com certeza, vale sim.
Muito bem, Zé. 6:15.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Zé Maria, o Paulo Vitor Gomes, o técnico do Sub-20 do Palmeiras, o campeão da Copa São Paulo, considera acertada aí a decisão de Abel Ferreira, né, de não levar o Endrick para o Mundial de Clubes. Né? Aos 15 anos de idade, o garoto foi artilheiro do Verdão na Copinha com 6 gols e terminou eleito como craque e autor do gol mais bonito do torneio. Né? Segundo ele, o Endrick é um menino de 15 anos, sonhador, trabalhador, né? Ele evoluiu pela mentalidade, mas ainda não é hora de expor o garoto a um jogo de tamanha importância, né? Você concorda com isso, Zé?
Olha, até o Endrick concorda, porque eu tive a oportunidade de ouvir a entrevista dele hoje, logo após a conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e ele foi muito sábio. Disse que o técnico Abel Ferreira sabia perfeitamente o que estava colocando. Ele não gostaria de antecipar, né, processos. Ele quer ser um jogador, mas ele tem apenas 15 anos de idade, né, Tony? Uhum. Ele nem sequer ainda tem contrato profissional, porque com essa idade, né, a legislação brasileira não permite. Só ano que vem. O Endrick, então, com 16 anos, vai passar a ter o primeiro contrato profissional, que é assinado pelos seus pais. Mas, enfim, é uma jovem promessa do time da Academia do Futebol, né? E a gente percebe também que é um jogador que não é um menino sem cabeça, não ficou mágoa, não ficou ressentimento. Muito pelo contrário, ele elogiou a decisão do técnico Abel, que Abel tinha toda a razão, né, e que ele não ia avançar determinados processos, entendeu? Porque gostaria de construir a carreira dele, entendeu? Com naturalidade. Tem um sonho muito grande de chegar ao elenco profissional do time do Palmeiras, entendeu? Claro que seria uma temeridade. Você está levando para um Mundial Interclubes, né, Tony? É um jogador com apenas 15 anos de idade, né? Nesse momento, muito embora há anos atrás, né? Há muitos anos atrás, né? A seleção brasileira levou Pelé para uma Copa do Mundo na Suécia, né? E todo mundo sabe como começou essa história muito bonita, né, do Pelé com 17 anos de idade já jogando na seleção do Brasil. Mas enfim, né, o jogador concordou com a decisão do treinador e a gente percebe que ele está focado no time do Palmeiras, né, e a tendência aí está nascendo um grande jogador, um jogador de uma qualidade técnica indiscutível, né, e a gente já percebe que apesar da pouca idade, é um menino com a cabeça no lugar, entendeu? E certamente isso vai trazer bons frutos para o time do Palmeiras.
Muito bem, Zé. 6:19.
Gabriela Esportiva.
Alô, nação rubro-negra! Olha o Flamengo aí, gente! Uma vez Flamengo.
6:19, Zé Maria. Apesar do jogo, são duas competições distintas e o jogo lá do Mundial é um jogo que tem uma intensidade e uma importância muito maior, mas o Flamengo já pensa diferente. O Flamengo estreia no Campeonato Carioca desta quarta-feira às 21h35, horário de Brasília, com um time cuja média de idade é 19 anos. O mais velho é o Yuri. Yuri de Oliveira, que tem 21 anos. O adversário será a Portuguesa e o jogo é disputado no Luso Brasileiro. A base da equipe é formada por atletas que foram titulares nas duas primeiras rodadas da Copinha contra o Forte Rio Bananal do Espírito Santo, né, 10-1, e o Floresta do Ceará 4-0, né, 10-0, melhor dizendo. O goleiro Matheus Cunha, o zagueiro Noga, o meia Yuri de Oliveira, os atacantes Lázaro e Thiaguinho são os experientes que reforçam o time do Flamengo. O Flamengo vai botar praticamente o time da Copinha para começar o Carioca, hein, Zé? O malvadão.
Está repetindo a mesma programação dos últimos anos, né, Tony? Isso tem sido a tônica, né, no time do Flamengo. O Flamengo, a pré-temporada do Flamengo, é uma pré-temporada completa, né? Esse time principal do Flamengo só será visto na partida da quarta rodada, né? Quando o Flamengo faz o clássico no Maracanã com a equipe do Fluminense. Na estreia agora diante da Portuguesa, na segunda rodada, quando o time do Flamengo joga em volta redonda, e também na terceira rodada, quando o Flamengo enfrenta a equipe do Boa Vista, é claro que serão utilizados esse time alternativo do Flamengo, né? O Flamengo tem plantel, né? Tem um time alternativo muito interessante, né? Jogadores jovens, né? Jogadores aí do sub-20, né? E esses jogadores é quem vão começar, e não vejo como uma decisão errada, não, absolutamente. A pré-temporada tem que ser feita de forma muito profissional, né, para que os jogadores se preparem, né, para um calendário muito forte. Flamengo disputa 3 competições com a mesma intensidade. Estamos falando de Copa Libertadores da América, estamos falando do Campeonato Brasileirão e estamos falando também da Copa do Brasil. Então não pode estar podando sua pré-temporada, porque isso vai ter reflexos, né, no andamento das competições. Então vai fazer com tranquilidade e só a partir de 5 de fevereiro. Todo mês de janeiro, né, só a partir de 5 de fevereiro, aí sim, o time do Flamengo começa a ser colocado em campo com os jogos mais importantes desse campeonato carioca que vai começar, finalmente vai começar o campeonato carioca. Um outro detalhe também é que essa competição só será vista na rede Record de Futebol. O campeonato carioca já não passa mais na tela da Poderosa, né? Então vamos ter quem quer acompanhar os jogos do campeonato carioca, tem que estar sintonizado. Muita gente às vezes, porque televisão é hábito, viu, Tony? Às vezes você fica habituado a uma emissora, mas tem que ficar atento, porque a Record não vai passar campeonato, a Globo não vai passar campeonato carioca, né? A exclusividade é da Record, é a empresa detentora dos direitos do Cariocão 2022.
Beleza, Zé Maria, 6h23, abração para o meu amigo Paulo Palmeira, né? Paulo Palmeira tá curtindo a gente, abraço.
Gabriela Esportiva.
6h24, Zé Antônio Mohamed foi apresentado como novo treinador do Galo após uma semana de trabalho na pré-temporada e admitiu que não esperava ser chamado pelo campeão brasileiro, Zé Maria. Quando Antônio Mohamed foi convidado para uma videoconferência com o dirigente do Atlético, a surpresa e a alegria invadiram o seu corpo. Segundo ele, o treinador teria o desafio de suceder Cuca e assumir o time campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Ele disse que foi uma surpresa para manter o trabalho de títulos, né? E resumiu aí a missão que terá pela frente. Ele disse que o desafio mais importante da carreira dele, né, a longa carreira dele, e ele disse que o sucesso é ser campeão. Ele tem essas qualidades, Zé Maria, para levar o Atlético a ser campeão brasileiro em 2022?
Pelo menos ele já iniciou o trabalho, né, demonstrando uma qualidade que é muito importante no ser humano, né, Tony? Uhum. A sinceridade, né? Reconheceu que foi uma surpresa, não esperava o convite.
Isso, isso.
É um técnico argentino que construiu praticamente toda a sua carreira no futebol mexicano e que vai ter agora o desafio. Que belo desafio, né?
E grande.
Você treinar um time com a qualidade do Atlético Mineiro, com um elenco que tem o Atlético Mineiro. Então, tudo indica que o El Turco tem tudo para construir, né, no Atlético Mineiro, né, um trabalho diferente, um trabalho muito positivo. Eu tenho esperança de que o trabalho dele vai fluir, sim, porque estamos falando de Atlético, né? Estamos falando, quando a gente fala de Atlético, facilita muito as ações de quem conhece o futebol, Tony. É difícil você fazer fluir o Vasco da Gama. Eu gostaria que aparecesse um treinador que viesse fluir o futebol do Vasco, com pouco investimento que o Vasco tem no momento, né? Mais Atlético, mais o próprio Flamengo, né? O próprio Palmeiras, são clubes que estão num patamar diferente. E o torcedor, entendeu, precisa entender que futebol profissional é investimento, né? Quem toca o futebol profissional é investimento. E pelo menos nesse momento no país, né, o futebol profissional tem tido, né, tarefas especiais quando se relaciona a investimentos desses 3 clubes brasileiros: Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, são os clubes de maior investimento no nosso país.
Muito bem, Zé. 6h26.
Gabriela Esportiva.
Zamaria, o Felipe Bastos citou jejum do Goiás no Goianão, né? E admitiu pressão. Ele disse que sabe da responsabilidade, né? O clube não conquista o estadual há 3 anos e o que não ocorreria desde a década de 1970. E ele está com essa missão agora de ajudar o Goiás a ser campeão do Goianão, Zé Maria. O que que passa na cabeça de um jogador, Zé, para sair de uma equipe como o Palmeiras, de repente se encontrar numa equipe, não vou dizer pequena, mas que não tem expressão que o Palmeiras tem?
Não tem o mesmo tamanho, né? Exatamente, do time do Palmeiras.
Exatamente.
Olha, Tony, o Palmeiras está o Goiás está voltando também à elite, né? Do futebol da Série A, né? Foi uma equipe que, ao lado do Coritiba e do próprio Botafogo, deram uma resposta muito rápida disputando o Campeonato Brasileiro da Série B. É o que não aconteceu com o Vasco e muito menos com o Cruzeiro. Então, a gente poderia acreditar que o Goiás vai estar disputando um Campeonato Brasileiro da Série A com a mesma intensidade dos clubes, principalmente desses 3 clubes, e depois desses 3 clubes, em outro patamar, a gente percebe também equipes que cresceram muito no futebol. O Corinthians vem aí, vem brigando pela 4ª força, o próprio Fortaleza é uma realidade muito bonita, né, de crescimento, do fortalecimento do futebol do norte e nordeste do país, mas nesse primeiro momento me parece ser a tarefa mais compatível com a realidade do Goiás brigar pelo campeonato estadual, né, pelo campeonato estadual de Goiás, entendeu? E esse deve ser o foco e continuar disputando, né, o campeonato brasileiro, evitando o que aconteceu no ano retrasado, quando desceu para a Série B. Felizmente voltou rápido, voltou no mesmo ano, entendeu? Mas enfim, é um time que vai ter uma facilidade muito mais no campeonato estadual de brigar por um título do futebol do estado de Goiás do que, por exemplo, brigar por um título de um campeonato brasileiro da Série A.
Muito bem, Zé. 6h29.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6h29, Zé Maria. A gente acabou de falar do Endrick, né? E as notícias que chegam lá da Europa que diz que o talento do garoto, né, provocou a guerra fria entre os clubes europeus, né? Uma disputa entre clubes aí. Segundo o jornal espanhol Marca, o Real Madrid largou na frente na disputa pelo jovem atacante de 15 anos. O tabloide espanhol apontou o time merengue como favorito a levar a joia aí do Palmeiras em um futuro próximo. Isso por conta da recente contratação de Vinícius Júnior, além da proximidade do atacante do Real e da seleção brasileira com Endrick, né? Tá todo mundo de olho nesse rapaz. Por ter apenas 15 anos, o Endrick ainda não pode, como você acabou de falar, assinar contrato profissional no Brasil, né? O que deve acontecer aí em junho deste ano, né, quando o jogador fará aniversário. Para atuar no futebol europeu, o destaque da Copinha precisa esperar aí até completar 18 anos de idade, Zé Maria. Você acha que o Palmeiras vai abrir mão dessa joia, Zé?
Quem sabe, né? A força do caixa do Real Madrid, né, pode fazer toda a diferença, Tony. Ainda mais daqui a 3 anos. E realmente essa promessa, né, se concretizar. Uhum. Porque um garoto de 15 anos, né, isso nunca aconteceu há muito tempo. Isso é um ineditismo no futebol. E o Palmeiras, certamente, já sabe, né, que tem um diamante em mãos, né, Tony? Que precisa ser lapidado, né? Claro, e certamente vai se valorizar muito, né? Imagine daqui a 3 anos, né, esse menino já treinando com um time profissional, já jogando futebol profissional com mais intensidade, né? Ele tem tudo para ser realmente uma grande promessa. Aliás, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, essa é a finalidade da Copinha, servir de espelho, né? Para, de repente, esses valores individuais, jovens, serem revelados na Copinha. Esse é o papel da Copinha. E a realidade é que o Palmeiras, além de ser ao lado de Flamengo e Atlético Mineiro, as três equipes de maior investimento do futebol profissional no país, nesse momento já inicia a temporada 2022 com a certeza absoluta de que tem uma joia na sua base, né? Ou joias na sua base, porque são muitos jogadores diferentes desses jovens times sub-20 do Palmeiras, que promete ainda reforçar com mais qualidade o elenco do Verdão para os próximos anos.
Muito bem, Zé Maria. A gente vai faturar. Voltamos daqui a pouco com a segunda parte do Gabriela Esportiva, 6h33.
102,9. Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
6h39, Zé Maria. A Federação Equatoriana de Futebol classificou nesta terça-feira como errada a proibição devido à pandemia da entrada de público na partida contra o Brasil na quinta-feira, em Quito. Né, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. E pediu às autoridades que reconsidere a resolução. A entidade solicitou reconsiderar e rever a decisão e permitir a presença do público para a partida da seleção aí, valendo pela Copa do Catar 2022. A Federação do Equador vai conseguir, Zé, essa proeza? Alô, Zé. Acho que a ligação com o Zé caiu, mas a gente vai ligar para Zé novamente, rapidão.
Alô. Opa. Alô.
Opa, Zé Maria. Beleza? Boa noite. Mais uma
vez. Tony. A Federação do Equador está convivendo com um grau de dificuldade ainda maior, porque ela se classificou. Colocou cerca de 11 mil ingressos à venda, entendeu?
Sim.
E a decisão partiu das autoridades sanitárias do país. Não querem público nesse jogo, né? Querem que o jogo aconteça entre Brasil e Equador na quinta-feira, lembrando aí o horário, não é um horário tradicional de futebol, mas no horário brasileiro será às 18 horas dessa partida da seleção brasileira contra o time do Equador. E as autoridades sanitárias já decidiram, não querem público. Só que o pepino agora estourou na mão da federação, porque já havia comercializado algo em torno de 11 mil ingressos para esse jogo do Equador contra a seleção brasileira. Eu não acredito, né, que teremos público nesse jogo, não. Acho que a decisão das autoridades sanitárias será mantida, né, mesmo porque a coisa não está para brincadeira, né, Tony? Uhum. É um crescimento, né, no mundo inteiro, né? E a América do Sul não é diferente, né? Também está convivendo com esse grau de dificuldade dessa nova onda da infecção da Covid-19 e acredito que o Equador vai manter a decisão de não ter público com portões fechados entre Brasil e Equador.
Muito bem, Zé. 6h43.
Gabriela Esportiva.
Vamos falar de Fórmula 1, Zé Maria. O Max Verstappen e o Sérgio Pérez vão correr com motores Red Bull, né? A partir desta temporada, depois que a Honda anunciou sua saída da Fórmula 1, né? Esse será o nome oficial, né? As unidades de potência, na realidade, estão sendo desenvolvidas pela Honda, serão montadas durante a temporada na fábrica da montadora no Japão e também é de lá que virá todo o apoio durante as corridas. Isso significa que a Red Bull poderá focar no carro e um ambicioso projeto de montar aí a Red Bull Powertrains, sua própria divisão de motores, com o objetivo de construir a unidade de potência de 2026. De 22 até lá, o desenvolvimento de todas as unidades de potência da Fórmula 1 estará congelado, ou seja, ninguém pode fazer mudanças, a não ser por questões de confiabilidade. né? Este congelamento, inclusive, foi uma vitória política da Red Bull obtida no começo do ano passado. É incrível, né? Uma empresa que só produz um tipo de produto, que é aquele produto Red Bull, agora tem aquelas diversificações de vários sabores, só produz energético e é uma potência no mundo todo, né, Zé Maria?
É, verdadeiramente, né? É incrível mesmo. A palavra para definir é essa mesmo, viu, Tony? Agora, no mundo da Fórmula 1, a grande cobrança nesse momento é saber se o Hamilton volta, né, Tony? Ele vai realmente disputar, né, essa nova temporada da Fórmula 1, porque é sem dúvida nenhuma, né? Se não for o principal piloto da Fórmula 1, né? Está inserido como um dos principais, e aquela história do descontentamento dele com relação ao final da competição no ano passado, criou uma insegurança muito grande na Fórmula 1. Então, essa é a nossa principal cobrança nesse momento. Sem Hamilton, né, teria uma queda muito grande na Fórmula 1 como um todo, porque estamos nos referindo ao inglês, que é, sem dúvida nenhuma, né, um atleta de altíssimo nível.
Se realmente o Hamilton não voltar, a Fórmula 1 vai começar do zero novamente, né?
Exatamente, vai recomeçar, será uma nova Fórmula 1. Eu acho que ele volta, porque não seria, né, uma decisão sensata também. É muito jovem ainda, né, Tony? Tem muito gás ainda para queimar, tá a entender. Porque sem o Hamilton, né, perderíamos muito, né? A qualidade cairia muito na própria competição.
Muito bem, Zé. 6h46.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Santos ficou inconformado com a final da Copinha contra o Palmeiras aí no Allianz Parque. A decisão, o contexto da decisão foi mais lamentado que a derrota por 4-0, né? O Peixe tentou de todas as formas atuar em um campo neutro, sugeriu o Canidé no Morumbi. A Federação Paulista de Futebol alegou critérios técnicos, né? E vantagem aí para a melhor campanha, né, antes de definir o Allianz como o local da partida. O que se fala é que o pessoal do Santos não se conformou acreditou essa derrota a justamente estar jogando no campo do adversário. Tem a ver isso, Zé Maria?
Choro de perdedor, né? Tomou um chocolate de 4-0, entendeu? Pelo amor de Deus, né? Ficou evidente, né? A qualidade do time adversário, né? Então, ele já sabia que o regulamento previa que na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, envolvendo duas equipes do mesmo estado, teríamos apenas público de uma única equipe, e essa única equipe seria exatamente aquela que fizesse a melhor campanha, né, para estar nessa decisão de título. E o Palmeiras sempre foi a melhor campanha, né? A questão de jogar no campo do Palmeiras é porque não houve entendimento, faltou alternativa. Normalmente, essas grandes finais sempre aconteciam no Morumbi. Mas o Morumbi está passando por outras transformações, né, Tony? Entendeu? Então, a solução, como era um público só, de uma torcida só, entendeu? Foi colocar o jogo no campo do Palmeiras. Não vejo nenhuma situação anormal com relação a isso, mesmo porque estava inserido, que seria, entendeu, com apenas uma única torcida, o time que fizesse a melhor campanha. Então, para mim, isso é choro, entendeu? Não vejo por que essa choradeira. O Santos precisa recomeçar o trabalho da base, porque ficou evidente que, pelo menos esse ano, a melhor base, entendeu, é do time do Palmeiras, que conquista, sim, pela primeira vez, né, o seu título numa Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tony, hoje circulou na cidade, num site local, uma informação dizendo que o Barcelona definitivamente vai realizar todos os jogos fora do município de Ilhéus. Essa notícia, muita gente ficou surpreso com a notícia. Aqui no Gabriela Esportiva não há surpresa nenhuma. Há muito tempo que a gente vinha falando dessa possibilidade, porque o trabalho era moroso da Prefeitura de Ilhéus. A competição terminou o ano passado, em junho, quando o Barcelona foi campeão baiano da segunda divisão da Série B. Todo mundo já sabia que o Barcelona estaria disputando no início de janeiro deste ano o campeonato da primeira divisão. E a prefeitura foi iniciar a obra, teve 8 meses para fazer o trabalho e foi iniciar a obra exatamente no final de dezembro, entendeu? Há poucos dias da estreia do Barcelona. O trabalho continua sendo com morosidade, né? Essa meia sola que está sendo feita no estádio Mário Pessoa. E resultado, a federação apertou o Barcelona com receio até de uma punição, né? Já antecipou e já fez um ofício à Federação Baiana de Futebol, autorizando que seus jogos, todos os seus jogos como mandantes, sejam realizados na Arena Cajueiro, lá em Feira de Santana, campo do Bahia de Feira. Quer dizer, o time é de Ilhéus, mas o município não deu condições para o time fazer partida nenhuma aqui. O Barcelona jogaria aqui contra a equipe da Juazeirense na quarta rodada da competição. Barcelona jogaria também em Ilhéus na sexta rodada diante do Bahia de Feira. E o Barcelona também jogaria na sétima rodada diante da Jacuipense. Seriam os 3 jogos, além do jogo com o Vitória, que também não aconteceu aqui em razão desse não cumprimento por parte da Prefeitura de Ilhéus. Quer dizer, se criou uma Secretaria de Esportes, mas é uma Secretaria de Esportes que não tem verba nem para comprar uma bola, entendeu? Então, as coisas continuam como antes no quartel de Abrantes. Infelizmente, né, a gente fica muito triste com isso. Quer dizer, um time que conquistou o direito de representar o futebol de Ilhéus na primeira divisão do futebol profissional, entendeu? Não vai realizar nenhum jogo, pelo menos aqui está num site, é um site da cidade, né? Que publica muitas matérias do time do Barcelona já há algum tempo, então a gente percebe que é um site conectado com a diretoria do Barcelona, e é o que está lá nesse site, e todos os jogos serão em Feira de Santana. Aí, eu vou divergir agora daquela entrevista do presidente do Barcelona, quando ele afirmou aqui na Rádio Gabriela que montou um time para brigar entre os 4 primeiros do campeonato baiano. Com essa decisão de não fazer nenhum jogo como mandante em sua casa, o Barcelona viaja todos os jogos como mandante e como visitante também. Para mim, a coisa muda de figura. E a partir desse momento, Tony, pela experiência que eu não tenho dúvida nenhuma de que o Barcelona é um clube que vai brigar contra o rebaixamento, porque ninguém suportaria uma carga desta natureza. São 9 jogos decisivos numa tabela única e não tem jogos de volta. E ninguém suportaria essa intensidade de disputar 9 jogos, entendeu? Com 9 viagens, 9 deslocamentos, seria uma coisa muito desumana para o plantel do time do Barcelona. E a cidade, mais uma vez, ficou a ver navios, porque essa é a política que é colocada em prática em cima dos equipamentos esportivos da cidade, que estão aí largados há muito tempo, ginásio de esportes destruído, e essa obra, entendeu, do estádio Mário Pessoa, que demoraram tanto tempo para iniciar, e a obra não vai nem ter finalidade, porque o time já está confirmando que vai fazer seus jogos, entendeu? Segundo a informação do site, todos os jogos serão doravante no estádio da Arena Cajueiro, na cidade de Feira de Santana.
Muito bem, Zé Maria. O Fluminense, né, tem um novo reforço para o seu elenco sub-23, o atacante Marcelinho, de 21 anos, que pertence ao Serra Macaense, né? O clube de Macaé anunciou na tarde desta terça-feira que o jogador será emprestado até dezembro, com opção de compra fixada, mas o valor não foi divulgado. O jovem tem contrato com o time da região dos Lagos, do Rio de Janeiro, até o fim de 2024, Zé. E o Marcelinho é só alegria, vai jogar num time grande. Você conhece o Marcelinho, Zé?
Não lembro do Marcelinho, não. No time do Fluminense?
Não, ele é do Serra Macaense.
Não, Fluminense, não conheço não, Tony.
E o Fluminense agora adquiriu o passe do jogador por empréstimo até dezembro, né, desse ano, e com opção de compra, né, o Fluminense está se fortalecendo aí para jogar o Carioca, que já começa, né? O Cano, né, tentará ser o 15º argentino campeão pelo Flu. Será que vai conseguir, Zé Maria?
Quem sabe, né? Um jogador diferente, né? Em determinados momentos ele se superou, né? E superou as dificuldades na estrutura do Vasco. Agora no Fluminense vai ter a possibilidade de disputar jogos da Copa Libertadores da América, né? Campeonato Brasileiro da Série A, jogos da Copa do Brasil, além do próprio Campeonato Carioca. De repente, Cano, né? Pode fazer toda a diferença jogando no time tricolor.
Muito bem, 6h55.
Gabriela Esportiva.
O perfil oficial do Fluminense do Twitter, Zé Maria, postou no final desta terça-feira, no final da manhã desta terça-feira, né, um boa tarde em espanhol. Né? Para quem não entendeu, trata-se de uma provocação ao Santos, que havia acabado de perder o título da Copa de Futebol Júnior, ao ser goleado por 4-0 pelo Palmeiras lá no Allianz Parque. Né? A postagem foi uma resposta a uma provocação feita pelo próprio Santos nas oitavas de final, quando venceu por 2-1 e eliminou o Fluminense. O perfil oficial do Peixe publicou em espanhol no Twitter: Santos ganha do Fluminense e se classifica para as quartas de final da Copinha. Portanto, foi um troco, né, que o Fluminense fez. Isso é natural no futebol, mas isso não provoca uma desavença entre os clubes, é?
É uma cultura, né, muito ruim criada no futebol, né, provocações de ambas as partes. A gente fica assistindo a essas situações. Como é que depois você pode condenar o comportamento de torcedores que invadem campo?
Exatamente.
Né, que levam armas na cintura, como tipo faca, para um estádio de futebol, né? Então, tudo é criado por uma rivalidade ridícula, né? Absurda, né? De torcidas organizadas que ajudaram a construir, né, muita violência no nosso futebol. Infelizmente, viu, Tony?
Essas torcidas organizadas, inclusive aconteceu agora na Copa São Paulo, até faca no estádio, né? E muitas dessas torcidas, elas são patrocinadas pelo próprio clube, né? Não existe um controle que possa tirar essa violência do futebol, Zé Marinho? A partir do próprio clube, do próprio time, não tem um consenso de chegar para essas torcidas e falar: olha, tem que ser dessa forma. Eles não podem fazer isso?
Olha, Tony, é difícil, né? A polícia tem uma série de dificuldades, mas a Federação Paulista tomou suas precauções. Por exemplo, você já imaginou essa final de hoje acontecesse com duas torcidas lá em São Paulo, né? Seria uma temeridade, né? Então, todo mundo já sabia que seria um jogo de uma torcida única, né? Em razão, e essa torcida única seria do clube que fizesse a melhor campanha, como o Palmeiras efetivamente fez nessa Copa São Paulo desse ano. Mas se tivesse duas torcidas, teríamos tido cenas desagradáveis, como acompanhamos, né, nas semifinais, quando aquele jogo que aconteceu entre o Palmeiras e o time do São Paulo, né, que a torcida do São Paulo, inconformada por estar perdendo o jogo, né, invadiu o campo de jogo e proporcionou aquele tipo de situação, né, aquele tipo de cena. A gente vai chegando, eu acho, jogo de uma torcida só, eu acho, não entra na minha cabeça, mas a gente analisando, né, a violência, né, no país, a gente acaba concordando, Tony, porque a torcida organizada, ela infelizmente criou essa situação. É uma situação hoje muito difícil. Quando tem transporte de torcidas organizadas, a gente vê os duelos acontecendo em trens, entendeu? Com brigas de torcidas. Quer dizer, uma coisa realmente é de uma selvageria impressionante. E tudo isso foi criado pelas chamadas torcidas organizadas dos grandes clubes de São Paulo. Quer dizer, essa própria música criada pelo Palmeiras já é uma provocação que já vem há muitos anos, porque o Palmeiras não tinha copinha. Só que a música agora perdeu sentido, né? O Palmeiras conquistou hoje o primeiro título da copinha, entendeu? Então, quebrou, por exemplo, esse tipo de provocação que não vai ter mais no futebol de São Paulo.
Mas ainda não tem Mundial, né?
Mas não, bom, ele tem um título de 51, né? Que a FIFA, no primeiro momento, reconheceu, mas depois não efetivou a conquista, entendeu? Então, ele precisa criar, mesmo porque a competição foi criada na época no Brasil, ele precisa mesmo conquistar uma Copa do Mundo, entendeu? Idealizada e realizada pela própria FIFA, entendeu? Mas é um clube grande, viu, Tony? Tem um feito que ninguém tem, né?
Exatamente.
É o que poucos clubes têm. Conquistar em 2 anos, entendeu? Melhor, no mesmo ano, 2 títulos de uma competição com o tamanho de uma Copa Libertadores da América, né? Não é brincadeira, não. Não. Então, a gente precisa entender que o Palmeiras está... Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro estão num patamar muito diferente.
Exatamente.
Estão muito avançados em relação aos demais clubes do futebol brasileiro. É o Corinthians e o Fortaleza, pelo menos nesse momento, são as 2 equipes que estão brigando ali pelo 4º lugar, pela 5ª posição, entre os 5 melhores do ranking do futebol do Brasil.
É uma pena que o Grêmio não esteja nesse patamar, né? O time do Grêmio dará início à disputa do Gauchão, e conta com diversas caras novas, né, Maria? Inclusive, o técnico não é uma cara tão nova assim. O técnico já está no Grêmio, o César Lopes, já está no Grêmio há 18 anos atuando na base tricolor. E agora vai treinar a equipe principal. Quando acontece isso, é porque o time já secou todas as suas reservas? O Grêmio não tem dinheiro para contratar um técnico, Zé?
Não, absolutamente. Isso aí é a confiança da diretoria no trabalho dele. Uhum. Ele conhece como ninguém, né, a base do próprio Grêmio. O Grêmio vai utilizar jogadores. Isso que o Grêmio está fazendo, Tony, seria a receita ideal para o Vasco ter feito e o Vasco não fez. Então o Grêmio está renovando os jogadores porque sabe que a intensidade de um campeonato da segunda divisão é muito diferente, na realidade, de um campeonato da primeira divisão. Eu acho que o Grêmio não vai ter dificuldade em voltar em 2022, em voltar rapidamente à Série A do nosso futebol, não. E esse profissional em questão, ele já conhece, né, os bastidores, ele já conhece a qualidade do jogador que pode dar um resultado mais rápido, né, porque é isso que o Grêmio precisa nesse momento, de jogadores comprometidos com a história do clube. Então, no meu entendimento, não se trata, embora seja um orçamento muito diferente do orçamento do futebol da Série A, mas esse tipo de dificuldade ainda está longe de acontecer no time do Grêmio.
Muito bem, Zé. E a gente finaliza o programa de hoje. Pode ficar à vontade para fazer suas considerações finais.
Bom, nas considerações finais, eu lembro que a terceira rodada do Campeonato Baiano já começa amanhã. Teremos amanhã, na Arena Fonte Nova, sem público, né, com portões fechados, o Bahia enfrentando a equipe do Postimel, jogo que vai acontecer às 19 horas e 15 minutos. Qual é, a novidade desse terceiro jogo do Bahia? E agora é diferente, não é time alternativo, não. Agora é o time do Guto Ferreira entrando em campo, o time principal, que vai disputar também a Copa do Nordeste, fazendo a sua estreia diante da equipe do Dorcinel, que na terceira rodada já faz a estreia do seu segundo treinador, o Serginho Oliveira. Bom, o Campeonato Baiano prossegue na quinta-feira, jogo isolado, Atlético de Alagoinhas, líder da competição com duas vitórias e 100% de aproveitamento, recebe o Barcelona lá em Alagoinhas, jogo que acontece às 19 horas e 15 minutos. Aí a rodada, Tony, só vai ter futebol pela terceira rodada do sábado às 16 horas, quando o Bahia de Feira enfrenta a equipe do Nirbe. No domingo, dois jogos. A Jacuipense joga no Barradão diante do Vitória, jogo que vai acontecer às 16 horas, e a Juazeirense volta a jogar no Adalto Moraes com o novo treinador, enfrentando o Vitória da Conquista, jogo que acontece às 18h30. Esses dois jogos de domingo são jogos que estão inseridos na grade da TV Educativa Bahia, que divulga aí o Campeonato Baiano da primeira divisão. Amanhã a gente volta com a sequência aqui do Gabriela Esportiva e a gente deseja a todos uma boa noite com muita paz, meu querido café.
Muito bem, Zé Maria. Boa noite, obrigado pelas suas informações. Zé Maria volta amanhã em mais uma edição do Gabriela Esportiva.
102,9 Gabriela Esportiva.